também marcado por uma insensibilidade profunda no que diz respeito aos pensionistas, com o corte na base de mil milhões de euros que irá prejudicar todos os pensionistas ao longo do tempo. No meio de tanta promessa, é caso para dizer: olha para o que eu digo e prometo, não olhes para o que eu corto ou para o que eu tributo. O IRS é atualizado num valor abaixo da inflação dos dois anos. As empresas não têm verdadeiros estímulos ou não existem estímulos à produtividade e à competitividade. E mesmo o acordo de concertação social, que nós não desvalorizamos, esquece, no entanto, os idosos e os jovens. Não há futuro com o PS para os jovens. Os jovens enfrentam a realidade do custo da habitação e o custo de ter uma família. E o PS ignora completamente isto, o Governo não apresenta soluções e os jovens não têm forma de sonhar com o futuro. No investimento público, o próprio orçamento confessa o fracasso deste Governo quando diz que não executou mil milhões de euros de investimento público. E nós ficamos pasmados por sabermos que, se este Governo vive tanto do helicóptero de dinheiro que vem da Europa, como é que nem conseguem executar a despesa relacionada com esse investimento? Mas conseguem executar despesa relacionada com a TAP, que são 3,2 mil milhões de euros, ou com a EFASEC. Para quem diz que sabe gerir as contas públicas, esta é a questão que deve ser colocada. Não há gestão, não há boa gestão das finanças públicas quando os investimentos que o Governo faz não são os investimentos que geram crescimento ou riqueza para o país, mas são investimentos que têm na base única e simplesmente uma questão ideológica. E os serviços públicos? Até 2021, face a 2011, temos mais 14 mil funcionários públicos. E nós sabemos bem, quando vamos às repartições públicas, que os serviços estão a funcionar pior. Mas não é por culpa dos funcionários, é por ausência de gestão do Governo, que teima em não resolver esses problemas. O PSD apresentará neste orçamento, na especialidade, um conjunto de propostas que não tornam este orçamento um orçamento melhor, mas que visam única e exclusivamente melhorar a vida dos portugueses. E é isso que é o nosso interesse, é melhorar a vida dos portugueses. É na saúde, é nos apoios à família, é na área fiscal, é nas empresas, é no ambiente e tratar o país como um todo, nomeadamente nas regiões autónomas. Nós temos uma marca, é a marca da justiça social, é a marca do mérito e da igualdade, é a marca em que não temos nenhum peixe a incentivar a iniciativa privada. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, cumprimentos, caros colegas. Sr. Presidente, permitir-me-á que, antes de iniciar a discussão propriamente do Orçamento do Estado, queira fazer uma nota prévia sobre a situação em que o Governo chega ao Orçamento do Estado. Este é um Governo que chega ao Orçamento do Estado com o adjunto do Primeiro-Ministro já fora do Governo. E é um Orçamento do Estado em que este Governo chega, depois de teimosia atrás de teimosia, negócios suspeitos atrás de negócios suspeitos. Teimosia de António Costa chega a este Orçamento de Estado com o Governo mais fragilizado da legislatura. É que não basta a maioria absoluta para esconder o que se quer esconder. Não basta a maioria absoluta para tentar proteger os seus. A maioria absoluta foi derivada dos votos dos portugueses. Mas a justiça faz sempre o seu caminho. E é muito justo que Miguel Alves já não esteja aqui hoje neste Orçamento do Estado. Mas é sinal dessa prepotência socialista, que diz não, 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 até as evidências já não deixarem o contrário e as instituições democráticas estarem definitivamente descredibilizadas. Ao ponto de terem deputados da vossa bancada a pedir a saída do membro do governo, António Costa, a defendê-lo e acabarmos nesta figura tristíssima com uma acusação do Ministério Público. Mais triste não podia haver. E se há alguém que hoje contribui para a queda do regime e para a sua descredibilização, é o Governo Socialista e é a bancada do Partido Socialista. Senhor Presidente, senhores deputados, mas o Governo também chega a este Orçamento de Estado com uma característica muito peculiar. E eu não queria, nesta intervenção inicial, deixar de a fazer. Pela primeira vez desde o 25 de abril de 1974, pela primeira vez, o Governo que aqui se senta, assume, gosta, tem prazer e gosto em humilhar as nossas forças policiais. Desde esta bancada e em nome de milhares ou de milhões de portugueses, eu queria dizer que podem ofender os polícias, as forças de segurança, lançar-lhes anátemas ou nomes. Por nós não passarão e continuaremos a defendê-los sempre que tivermos que defender em Portugal. Posto isto, Sr. Presidente, o Chega registra e anota que é a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares que abre o debate orçamental. E abre o debate orçamental dizendo que os portugueses podem confiar neste Governo, como já aliás viram, e cito, na atualização das pensões e no aumento de rendimentos da família. O Governo consegue algo inédito, manter a mesma mentira, desde a apresentação até ao dia final do orçamento, quando todos já sabem que os pensionistas vão perder poder de compra, quando todos já sabem que o rendimento real das famílias vai diminuir, quando todos já sabem que o Governo não fez o que podia nos preços energéticos e na carga fiscal brutal que vai assolar as famílias no próximo ano. O Governo, do primeiro ao último dia do orçamento, insiste na mentira, insiste no engano e insiste no truque. Não, Sra. Ministra, este não é o orçamento dos rendimentos, nem o orçamento das pensões. Este é o orçamento da maior mentira aos portugueses desde as últimas décadas em Portugal. É que todas as bancadas parlamentares foram contactadas à última hora pelo PS e disseram que entraram uma proposta já fora do tempo. Sr. Presidente, eu confesso-lhe que eu fiquei nesse dia com esperança e otimismo. Pensei que vinha aí a grande proposta do Partido Socialista. Aquela que verdadeiramente ia atualizar as pensões ao nível da inflação. Ou talvez aquela que fosse baixar a carga fiscal real que os portugueses vão pagar no próximo ano. Mas não era isso que a proposta do Partido Socialista trazia. O que ela trazia era o perdão à multa de amigos, de administradores da entidade reguladora dos serviços energéticos. É verdade. Se fosse aprovada aqui nesta Câmara, iria, por exemplo, perdoar a Ascenso Simões e a Vítor Santos milhões enquanto administradores. Ou seja, no dia e na noite de maior sofrimento dos portugueses, quando esperávamos do PS uma última proposta que aumentasse salários, que desse pensões e dignidade, o PS trouxe aquilo que sabe fazer melhor. Perdoar aos amigos com uma mão e dizer à outra que já está tudo bem. Sr. Presidente, eu sei que a proposta já foi retirada, mas uma Câmara Democrática não pode deixar de apelidar de uma enorme vergonha a tentativa do Partido Socialista de branquear uma conduta que a Justiça tem que investigar. Senhora Ministra, seus membros do Governo, chegam ao debate do Orçamento do Estado a dizer que conseguiram fazer pontos. Mas pontos com quem, meu Deus? Pontos com quem? Com o LIVRE e com o PAN, foi as únicas pontes que conseguiram fazer. É com os dois deputados únicos, que merecem todo o meu respeito, mas são os únicos deputados únicos deste Parlamento. Não é curioso que um governo de maioria absoluta não consiga fazer pontes com nenhum dos grandes grupos parlamentares e tenha que fazer pontes com os únicos deputados que são únicos neste Parlamento? Mas concertação, quando o CGTP vai fazer outra greve, quando tivemos os polícias à porta da casa do Primeiro-Ministro ontem à noite, quando os funcionários das embaixadas já anunciaram uma greve, quando a administração pública já anunciou uma greve, mas concertação social. Nós temos de deixar de ter esta realidade virtual em que o Governo vive, que é chegar aqui e dizer que estamos a fazer pontos com os partidos. Zero. Que estamos a fazer pontos com a sociedade. Zero. Que estamos a fazer concertação social. Zero. Estamos num nível de conflito como há poucos anos nunca tivemos. e o Governo vem aqui falar de consenso e de concertação social. Senhora Ministra, convença-se de uma coisa. A Senhora Ministra só faz concertação social com uma força. É a força da sua bancada e do Partido Socialista. Não há concertação com mais ninguém em Portugal. E a isso chama-se prepotência. Porque é só com a maioria absoluta parlamentar que faz concertação social. Lá fora, as forças sociais, as empresas, os trabalhadores, já ninguém acredita em nenhuma concertação social do PS. Este é o momento em que chegamos à discussão do orçamento na especialidade. E quando pensávamos que o debate ia começar a sério, a Sra. Deputada Jamila Madeira diz que entregámos 1.800 propostas. E isto é sinal que gostamos do orçamento do PS. A Sra. Deputada conseguiu ver o que ninguém viu. Que o facto de haver 1.800 propostas é um sinal que apreciamos o orçamento socialista. Deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, que é precisamente o contrário. É que se é preciso haver este ano um recorde de propostas, é porque nos bombeiros, nos médicos, nos polícias, nos profissionais de saúde, nas autoestradas em que temos que pagar portagens com 10% de subida de preço, no aumento dos salários, das pensões, na degradação das vias de comunicação e nas infraestruturas. É por isto que o vosso orçamento não vale nada e por isso nós temos que entregar 1.800 propostas de orçamento. É por isso que entregamos tantas propostas de orçamento. Sr. Presidente, vou terminar esta intervenção, porque não deixa de ser paradigmático também que o Governo chegue ao final do Orçamento de Estado com o lema Famílias Primeiro. De facto, há famílias que estão sempre em primeiro. E é curioso e icónico que cheguemos a este momento com a notícia de que o jovem Tiago Cunha, com 21 anos de idade, entrou direto para o gabinete, a Sra. Ministra não está cá hoje, da Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, filiado na Juventude Socialista, com 21 anos, a ganhar o salário de deputado ou salário superior a isso. É o lema total Famílias Primeiro, mas é com uma diferença. É Famílias Socialistas, antes das famílias dos outros. Por nós, não passarão.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pede a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para repor a verdade, porque seguramente, conhecendo nós, o Sr. Deputado André Ventura mentiu nesta Câmara, mas deve ter sido por lapso, seguramente. Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facto, pediu ao conjunto dos grupos parlamentares para entregar duas propostas fora de prazo. Nenhuma delas é aquela que o Sr. Deputado diz que retiramos, mas é verdade que uma delas é aquela que permitirá ao Governo atualizar as pensões em função da inflação. Muito obrigado.
Deputado André Ventura pede a palavra, imagino que para o mesmo efeito. Faça favor.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, dizendo que o Grupo Parlamentar do Chega pedirá a entrega ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que certamente por lapso não o mencionou, todas as notícias e informações referentes à proposta que o Partido Socialista entregou e o efeito que tinham de perdoar dois administradores dos serviços energéticos.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que será escutada com toda a atenção. O Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor. Peço silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores membros do Governo, a proposta de orçamento do Estado que o Governo apresentou é um programa de aprofundamento das desigualdades e das injustiças. É uma proposta de orçamento sem respostas de fundo aos problemas do país. Pela nossa parte, a oposição do PCP a este orçamento faz-se também pela apresentação de propostas e de alternativas, onde o Governo aprofunda o empobrecimento da maioria da população, O PCP propõe e defende a recuperação e a valorização do poder de compra dos trabalhadores da administração pública e dos reformados, desde logo com aumentos de pensões sem cortes e no mínimo em 50 euros agora. Onde o Governo mantém a roda livre sobre os preços de bens e serviços essenciais, o PCP propõe e defende o controle e fixação de preços para o cabaz alimentar, os combustíveis, a energia, bem como a redução do IVA e a efetivação de uma tarifa regulada na eletricidade e gás, incluindo o gás de botija. Propomos o reforço do direito à habitação para que ninguém fique sem